CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Elcio Costa, aqui à minha direita, infelizmente nosso amigo Fernando Carlos está... Infelizmente não, né? Infelizmente para nós.
Felizmente para ele,
e né? Felizmente para ele, que deve estar lá agora de bermuda, fazendo uma caminhada, tomando um sol, quem sabe ouvindo a gente, para ficar muito bem informado com as suas informações, Elcio Costa, para a gente entender um pouquinho mais da política da nossa cidade, que cada dia, cada mês, esse é um ano aqui que para a gente pensa que depois de uma eleição para presidente, tudo ficou em banho-maria. Não, começa tudo de novo. É tão dinâmico isso que parece que a política não dorme, né? Ela já acorda pensando em eleição, vai dormir pensando em eleição, e as pessoas acabam se coçando, se assim, fervilhando aquela ideia. O que será que vai ser de mim como político? Será que eu vou entrar na política? Será que eu serei candidato? Está assim a nossa cidade? Existe assim, está pipocando nomes novos aí na nossa política regional que possam de repente chegar a pleitear alguma coisa no próximo ano de eleição, Elcio? Mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Olha, se eu soubesse que o Marcelo estava vendo essa estica, eu tinha vindo de fraque cartola, né? Não, mas é sempre bom falar de política e sempre bom notar que o cenário muda muito, né? Político, para o político, política é igual a andar de bicicleta. Parou de pedalar, cai. E isso faz com que eles pensem o tempo inteiro, o político pense o tempo inteiro em política, e que lideranças surgem aqui e ali, isso é normal, né? Agora precisa ver se elas são viáveis, né, dentro do cenário eleitoral. Uhum. não é só uma pessoa, né? Ela precisa ter uma estrutura partidária, uma ideia que defenda, e isso tudo entra em consonância com o momento da cidade.
Uhum. Porque não é realmente, você citou alguma coisa, não é simplesmente nomes, né? Não é apenas a pessoa que eu gosto, o meu vizinho, aquele vereador ou aquela pessoa influente no nosso bairro que tem ideias boas, mas até que ponto, né, ela tem estrutura, né? O político que vai assumir um cargo, é um cargo público, ele tem que ter uma certa estrutura, não somente cultural, mas também de entender de leis. Né, de saber, tem, ó, claro que tem muita gente que é simples, que acaba se superando, não tem curso superior, acaba fazendo uma boa gestão, né, mas é sempre interessante que as pessoas tenham essa base, né, quem quer pleitear, por exemplo, uma prefeitura, eu imagino que deva ter um certo conhecimento sobre os desafios que vão ter pela frente, como é o rito de determinadas ações dentro de uma Câmara Legislativa, dentro da Prefeitura. Não é simples assim, escolher um nome, né? Tem que ter toda essa carga por trás, toda essa base e essa estrutura de pessoas juntas, né?
Ninguém é candidato de si próprio, né? Essa é uma máxima que existe na política, mas a lei fala que todo mundo tem direito, todo brasileiro, a partir de tantos anos, etc. Existe toda um regramento, todo mundo pode ser votar e ser votado, né? Mas volto àquilo que eu comecei: ninguém é candidato de si próprio, ele precisa defender uma ideia, representar grupos organizados, grupos da sociedade, para que ele possa ter um partido político estruturado, uma aliança política estruturada, para que ele uhum. possa realmente chegar com condições viáveis e exercer o mandato. Não é só vencer, precisa exercer o mandato.
E a gente já, por enquanto, já está um certo parâmetro de como está a coisa, né? Já existem alguns nomes assim que foram pesquisados, existem alguns nomes que já estão assim na cabeça da pessoa, já começa a ter essa discussão. Será esse? Será aquele? Quem mais poderá surgir? Tá, já existe um certo grupinho que a gente pode considerar como os principais que a gente pode pensar numa prefeitura, Elcio?
Olha, eu acho que nesse panorama, sim, Marcelo, acho que na semana passada eu conversei com o Fernando sobre pesquisa eleitoral, pesquisa de intenção de voto, né? Não é pesquisa eleitoral, pesquisa de intenção de voto e de aprovação de governo que tinha sido divulgado, e acho que essa conversa que começou na semana passada pode continuar por algum tempo, porque novos levantamentos estão vindo por aí, né? Pesquisas de intenção de voto, feitas há um ano antes da eleição, como eu disse para o Fernando na semana passada, tem a densidade de uma nuvem, né? E mostra um cenário que pode mudar qualquer ventinho. Isso vale não só para essa pesquisa divulgada semana passada, é um levantamento feito pela Paraná Pesquisas, a pedido do Aband Vale, mas vale também para outros levantamentos que estão pipocando aí. Pesquisa é sempre bom dizer, né? O cara fala, ah, pesquisa erra, pesquisa, essa pesquisa não dá para confiar. Pesquisa é uma fotografia, ela revela um momento, um instantâneo do que está acontecendo. Ela mostra a posição das peças no tabuleiro. Um ano antes da eleição é um tempo grande demais, até chegar lá em outubro do ano que vem, né? Ou no início da campanha, em junho e julho, as peças já podem ter mudado, você está falando de nomes, né? E o próprio tabuleiro pode ter mudado, você está pensando em jogar a dama, daqui a pouco você vai jogar outra coisa, né? Gamão. Além do mais, as próprias pesquisas que têm saído até agora, é bom a gente ter isso na cabeça, mostra que boa parte do eleitorado, do cidadão, não está nem aí com política, né? Quem quer estar ligadão é o político. O cidadão está preocupado com o boleto, compra no supermercado, o trabalho que às vezes ele está levando, batalhando para manter ou para conseguir, né? E isso, essas pesquisas muito longe da eleição, elas revelam uma fotografia às vezes fora de foco, né? Usando esse levantamento da Paraná Pesquisa da semana passada, o prefeito Anderson Farias aparece nem lá, nem cá, né? Isso pode mudar num ano da eleição, pode mudar para bem dele, e é o que o governo aposta, pode mudar para o mal. O mesmo vale, por exemplo, para o PSDB, né? Que aparece bem na fita, com Dulce Rita empatada com Anderson na disputa da prefeitura, se a eleição fosse hoje, num dos cenários, e com o Eduardo Cury, o ex-deputado Eduardo Cury, fazendo o prefeito lá comer poeira em outro cenário. De certo, o levantamento mostra uma consolidação do voto conservador na cidade, um fenômeno que a gente já registrou nas duas últimas eleições. Mostra também a força eleitoral do governador, né? Do governo, aliás, uhum. O governo Anderson Faria aparece com uma aprovação muito grande, superior a 70%, 75%, e mostra também uma força residual do PSDB, apesar da saída, né, traumática o ano passado do Felício Ramute do partido e do seu grupo político. Ah, não dá para esquecer também que a pesquisa mostra uma força do governador Tarcísio de Freitas na cidade, uhum. Com aprovação de governo bem superior, por exemplo, ao do presidente Lula, que tem mais desaprovação do que aprovação. Somado tudo isso, que cenário que a gente vai ter? A gente vai ter um cenário aberto, né, na realidade, com inúmeras possibilidades. O Anderson precisa comer muito arroz com feijão para encarar as urnas de 2024. O governo é bem avaliado, mas a figura dele ainda não. E o PSDB precisa decidir o que vai fazer da vida, né? Vai para a eleição, não vai para a eleição, vem com Eduardo Cury, vem com Dulce Rita ou se alia com algum outro nome, né? O que vai ser, a gente não dá para saber ainda. A equação é bastante complexa nesse caso. E tem muita coisa ainda variável, né? Por exemplo, o Dr. Elton e o PT estão nessa briga. Qual é o peso de Felício Ramute, o vice-governador do estado, que hoje é uma grande liderança na cidade, tem no processo eleitoral, ele vai conseguir transferir esse prestígio para o seu sucessor, né? Isso é importante. Então, resumindo, mais ou menos, os levantamentos feitos há um ano da eleição, o que importa nessa história não é um número, é o enredo. Que enredo, que historinha vai chegar para o eleitor lá na frente? E aí a gente tem que ver se alguém, um ano antes, arrisca um palpite. Essa pesquisa, só para registrar, que acho que vale a pena ser feita, essa pesquisa da Paraná, ela foi comemorada pelo governo, né? não pelo que saiu, né? Em as peças que a gente recebe no WhatsApp, vê nas redes sociais, uhum. Que ele, Anderson lidera na espontânea, o que é uma grande bobagem, né? Porque na espontânea ele tinha 5%, a grande maioria não está nem aí com a vida. Mas é que essa pesquisa, eles olham pelo um prisma de um outro levantamento que não foi divulgado, que é um levantamento interno, que mostra que o grau de conhecimento do prefeito, quem é o prefeito da cidade linkando Anderson ao governo, tem aumentado consideravelmente. O ano passado, quando o Anderson assumiu, menos de 10%, se não me engano, 7%, 8%, segundo esse levantamento que o governo trabalha, sabiam quem era o prefeito. Quem é o prefeito? Muita gente dizia ainda que era o Felício. E aí, pouca gente dizia que era o Anderson. Estava em torno de 7 a 8%, mais ou menos.
Pois é.
O levantamento recente, um ano depois, mostra que esse número subiu para 35%, o que dá uma estilingada considerável. Então, por causa disso, por causa desse trabalho de, vamos dizer, massificação da figura do prefeito, né? O Anderson está correndo padaria aí, feito louco, né? Todo dia a gente vê uma postagem dele tomando um cafezinho, comendo um pãozinho na chapa, né?
Entendi.
Precisa cuidar da barriguinha, mas tem, pelo jeito tem surtido efeito.
Mas gasta no skate depois.
Gasta na bicicleta que ele foi lá para a Espanha. E aí, subindo de 7 para 35, é uma bela de uma estilingada. O governo soma os dois levantamentos, Paraná e esse levantamento interno, ficou feliz com o levantamento, embora na corrida, ele não esteja bem na fita.
É, a gente recebeu aqui uma manifestação aqui do nosso ouvinte. Um abraço para você, Vander da Santa Júlia. Ele diz assim, que a lei está totalmente errada. Todo cidadão interessado em cargo político deveria passar por concurso público apenas para ser candidato. Né? Ou seja, é uma ideia que muita gente defende, que as pessoas teriam que ter uma condição melhor para se tornar candidato. Mas a situação que você nos mostra, né, nesse momento, por exemplo, ainda há um percurso muito grande para o Anderson. O Anderson, pelos números que você me passou, ainda 65% da população não sabem quem é o prefeito.
Mais ou menos isso. Então, ainda tem dificuldade de identificá-lo como prefeito.
Ou seja, identificamos aí um dos grandes... mas das grandes missões que o Anderson Farias tem para realmente mostrar sua cara, o que a gente tem discutido aqui em outras entrevistas, qual seria a marca, qual seria o legado, a marca, o perfil, quando se fala de Anderson Farias, o que vem à mente? Muitos que a gente acaba comentando com todos os vereadores. Quando se fala de Felício, o que vem à mente? Todo mundo sabe o histórico do Felício como prefeito aqui, né? E tem essa questão também, uma possibilidade, por exemplo, nessa primeira leitura dessa pesquisa, mostra uma possibilidade de uma pulverização de votos. Né?
Isso, a depender do número de candidatos.
Depender do número de candidatos, o que também abre uma possibilidade também termos um segundo turno também aqui em São José.
Olha, eu volto a falar, há um ano da eleição, tudo é conjectura. Nós estamos aqui fazendo um tricô, basicamente, né? Tricotando. Se a eleição fosse hoje, haveria essa possibilidade de segundo turno. Agora, volto a falar, o cenário é um cenário ainda em aberto, né? O governo trabalha com a consolidação da figura, e o governo tem uma boa aprovação, isso é muito importante. Agora, a pesquisa mostra que existe um espaço para outros nomes, inclusive disputando o mesmo espaço político, né? Então, por exemplo, Elton e Eduardo Cury, ou Dulce Rita, Elton e Anderson, eles disputam um espectro que não varia tanto assim, né? E não deve se esquecer que o voto do Joseense tem dado mostras cada vez mais que é o conservador. Aí não vai... Não estou fazendo nenhuma análise se é bom, se é conservador, é bom ou positivo. Sim. Eu só estou desenhando no quadro, né? O eleitorado de esquerda, ou como alguns gostam de chamar, progressista, que é o PT, PSB, PCdoB, etc., ele tem um espectro mais contido. Então, o eleitorado do Suzense é conservador, isso tem que ser levado em consideração na eleição. Agora, se as urnas fossem hoje, possivelmente, confiando nos números da pesquisa Paraná, haveria a possibilidade de um segundo turno e seria uma coisa apertada. O governo ia ter que mostrar, abrir a caixa de ferramenta. Não por outro motivo, foi anunciado recentemente um pacote grande de obras, né? O governo realmente está abrindo a caixa de ferramentas para tentar chegar em 2024. Tranquilo.
O que todo governo acaba fazendo e determinar, dependendo do lado, né? Você vê quando um determinado governo, seja federal, estadual, ele começa a abrir a sua caixa de obras, a oposição vai falando, olha, tá mostrando obras em época de eleição, mas isso aí acontece com todo mundo, né? Não tem jeito. É tanta situação quanto a oposição. Todo mundo quer mostrar o resultado daquilo que fez, né?
Olha, vamos tirar o aspecto eleitoral, né? O governo, prefeito, governador, presidente da República, são eleitos para entregarem benefícios para a população, né?
Exato.
Então isso faz parte do processo. A máquina pública precisa funcionar. Né? Agora, a obra, isso é positivo quando você, por exemplo, reduz um tempo de atendimento numa rede de saúde, por exemplo, extremamente positivo. Quando você consegue melhorar a qualidade de ensino, extremamente positivo. Agora, tem obras que dão uma dor de cabeça, né? Por exemplo, a obra da Rua 15 deu uma outra pipocada, que é bem no centro da cidade, e ali tem uma caixa de ressonância grande, que são os comerciantes do centro, né? Então, obra tem, a gente tem que ver que tem o ônus e o bônus, né? Se ela pipoca, ela dá um problema, uma dor de cabeça considerável.
É, a surpresa que nós tivemos aí na aliança entre Felício e Tarcísio na última eleição, de repente, tornando Felício vice-governador, você acha que é possível também alguma aliança entre para candidato a prefeito e vice-prefeito entre esses nomes que estão circulando aqui, que daria uma certa dor de cabeça ao Anderson? É possível isso?
Olha, o cenário político ele é extremamente variável, né? Como a gente disse, né? O ex-governador Magalhães Pinto é que cunhou essa frase, de Minas Gerais, cunhou essa frase: a política é igual a nuvem, né? Você olha, está de um jeito, piscou, mudou tudo. Mas existe uma negociação, né? De criar uma federação, por exemplo, unindo PSDB, Cidadania, mais Podemos. De outro lado, mas o Podemos, isso cria uma frente partidária, que isso é discutido nacionalmente, né, que tem reflexo local, né? Então, todas as alianças que foram feitas ou nacional ou no Estado, por exemplo, do lado do PSB, nós temos um grande negociador, que é o Kassab, por exemplo, elas têm reflexo local. Então, isso a gente tem que acompanhar e ver como é que os grupos se organizam entre si.
Como você mesmo diz, né? De tédio, política a gente não passa,
não,
né?
Morre. De tédio a gente não morre, nem na política, nem no meu Corinthians, né? Porque ontem foi emocionante, uma noite de classificação assim, corintiana, né?
Exato.
Corintiana dos velhos tempos. E aí, na sequência, o Cuca entregou o cargo, porque ele não tinha condição realmente de ficar dentro do clube.
Claro, destaque que será aqui, daqui a pouquinho, no CBN Vale Esportes com Pedro Bavuso. Mas, Elcio, muito obrigado pela sua visita, mais uma vez aqui no estúdio. Sempre bem-vindo, toda quinta-feira, porta aberta para você. É só chegar e
Paulinho,
entrar, viu?
A próxima vez eu tenho que vir de paletó, gravata, né? E igual aqueles filmes do Fred Astaire de antigamente, né? O cara nos trinques aqui para ficar do lado do Marcelo.
É que quando chega o frio, a gente tem que tirar aquele paletó lá do armário, tirar um pouquinho a poeira, né? Para fazer ele respirar um pouco, né? Então, chegou o momento de tirar do armário esse paletó aqui que já estava lá. Quase que não coube, né? Acho que é um sinal que eu tenho que voltar para a academia. Elcio, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.
Até a próxima, até a quinta-feira, batendo o cartão aqui, se o Paulinho deixar.
É isso aí. Ele vai deixar aqui no CBN Política Regional.
CBN Política Regional, com Elcio Costa.